O Hospital São Francisco registra baixa internações na UTI Covid-19. Marconi Nunes conversou com a doutora Dailma Lopes, que é a coordenadora do Comitê Gestor para a Covid-19.
Graças a Deus, os nossos números eles reduziram muito, né, nas últimas semanas. Tivemos uma alta no número de casos assim que o ano se iniciou, em janeiro. Tivemos o nosso pico em fevereiro. Mas graças a Deus essa curva está em decrescência e atualmente em março estamos com nossa ocupação bem diminuta e o atendimento na emergência também da procura dos pacientes com síndrome gripal diminuiu bastante.
Isso também é um reflexo sobre o centro de atendimento do município, que também faz a análise e a coleta dos casos ativos?
Sim, isso na verdade reflete, né, o número de casos de todo o nosso município e da nossa micro e macro região. Então, os casos que antes eram atendidos no centro de referência e encaminhados para o hospital, muitos casos também vinham de pacientes transferidos, né, de outros municípios. Lembrando que a nossa UTI e os nossos leitos clínicos da CESAB não são exclusivos dos munícipes de Campo Formoso, né? Somos referência, então vinham pacientes internados também transferidos de outras cidades, de outras localidades. Tivemos alguns casos de Campo Formoso, né? Poucos casos, mas tivemos. O nosso índice maior foi no mês de fevereiro, que foi o nosso pico mesmo de infecção, de contaminação. Alguns dos pacientes encaminhados do centro de referência do município e outros que já vinham grave de domicílio, né? Já entravam na emergência e iam direto para a internação, sendo regulados para a nossa UTI.
Mas foi a Ômicron, essa nova cepa?
Exato, né? Tudo leva a crer que sim. Pelo comportamento diferente dos casos, né, os quadros com apresentação diferente, o que nós víamos na primeira onda, na segunda onda, a gravidade sendo maior a partir do sétimo dia, os pacientes levando cerca de 14 dias para saírem desse quadro de fase aguda. O que a gente vê na Ômicron são casos muito mais leves, apesar de ser uma cepa que contamina mais fácil, ela é altamente infecciosa, dificilmente um membro da família contraía e os outros não. Então, com a Ômicron sendo mais infecciosa, ela se espalhou muito mais rápido. É por isso que a gente viu a curva fazendo um pico muito mais rápido. Então, em janeiro, o ano já se iniciou com um índice alto de contaminação. Então, rapidamente atingiu o topo da curva em fevereiro e também rapidamente essa curva caiu. Então, isso é uma característica que a gente vê muito nessa cepa Ômicron, de ser mais infecciosa e do quadro também se evoluir muito rápido, ser a maioria dos casos muito leve.
Doutora Dailma, porém, os índices de letalidade foram baixos em decorrência da coronavírus.
Exatamente. Então, isso é uma característica das infecções virais. O vírus, quando ele é muito infectivo, ele é pouco letal. Isso é uma característica viral muito interessante. Então, à medida que o vírus vai sofrendo mutação, para manter a permanência, a sobrevivência dele, ele vai ficando menos agressivo. Ele vai ficando mais fácil de ser contaminado, mais fácil de se espalhar, mas também menos agressivo. Então, o que a gente via na cepa P1, na cepa Delta, que eram mais letais, a gente não vê esse comportamento com a cepa Ômicron. Ele é muito mais leve, então teve muitos casos não diagnosticados, por ser um quadro leve, a pessoa achar que está se tratando só de um resfriado, não fazer teste, não procurar atendimento médico, e está espalhando aí essa nova cepa de Ômicron.
A vacina amenizou a situação?
Não dá para a gente avaliar em relação à vacinação, porque a cepa Ômicron, ela atingiu tanto vacinados quanto não vacinados. E ambos os casos apresentaram um quadro semelhante, de um quadro muito leve, semelhante a um resfriado. Então, em relação à cepa Ômicron, a gente não viu muita diferença, porque tivemos muitos casos de pacientes vacinados que contraíram a Ômicron. Se a gente tivesse um novo pico de infecção por outra cepa mais agressiva, daria para a gente fazer esse comparativo, mas com a Ômicron a gente não viu muita diferença.
Estamos num período chuvoso, a chamada chuva de trovoada, e aqui são as estações em que o verão está bastante chuvoso nesse período. Vem o outono, mas o inverno também ele é antecipado aqui em Campo Formoso. Diante das baixas temperaturas, o que vem por aí, por exemplo, as síndromes gripais, elas podem ser confundidas também com o coronavírus?
Sim, é uma pergunta muito interessante, porque a gente tem as gripes sazonais, né, que acontecem no inverno. É sempre no início e no final do inverno. Então, todo ano a gente tem as gripes sazonais. Temos os picos de influenza, né, temos as mutações também da influenza e as outras rinoviroses, que são muito comuns nessa época de maio a agosto. E todo ano acontece, esse ano não vai ser diferente, ele vai acontecer. Pode ser confundido com Covid? Pode. E o ideal sempre é que a gente mantenha um centro de referência de síndromes gripais funcionante para sinalizar para os quadros mais graves, para fazer essa referência e contra-referência, porque a gente não pode esquecer que as outras gripes continuam, as outras rinoviroses que sempre existiram vão continuar. Graças a Deus, tivemos agora uma diminuição dos números de casos de Covid. Isso nos traz uma certa tranquilidade e há essa necessidade da flexibilização das atividades, porque a economia não pode parar, né? A vida continua, o trabalho continua. Nos dá essa certa tranquilidade em relação à flexibilização, mas ao mesmo tempo a gente tem que manter a vigilância, até porque o inverno está chegando, os quadros de síndromes gripais, eles vão continuar existindo. Tem que haver essa vigilância, esse acompanhamento dos casos dos pacientes e essa sinalização para os quadros graves, para essa referência para o hospital. Mas, ao mesmo tempo, os pacientes precisam ter essa tranquilidade de retornar suas atividades, de não deixar a vida do trabalho, o lazer deixar de existir, porque a gente teve um índice altíssimo de saúde mental, de pacientes com doenças emocionais, por conta desse confinamento, que a gente viu que foi extremamente prejudicial, aumentando também o número de doenças crônicas. Hoje eu tenho um superlotamento aqui da enfermaria de doenças crônicas que não foram diagnosticadas e acompanhadas na época da pandemia. E de pacientes que desenvolveram quadros de doenças crônicas durante a pandemia, mas com medo de sair de casa, com medo de ir no médico, com medo de fazer exame, acabou agudizando essas doenças. Então, estamos tendo muita morte e muito internamento de doenças crônicas, de agudização de doenças crônicas, exatamente por essa desassistência, por medo do paciente sair de casa. Então, assim, é mais uma conscientização também, para as pessoas entenderem que, graças a Deus, estamos num momento de tranquilidade, numa queda de curva. A vigilância precisa continuar sempre, até mesmo porque a gente está iniciando aí um outono, um inverno, mas em relação à Covid, né, à contaminação de coronavírus, estamos mais tranquilos do que há um mês atrás.
O legado que poderá ficar aqui para o Hospital São Francisco é transformar a UTI Covid em UTI geral.
Com certeza, né? Essa é a nossa esperança, né? E por isso nós estamos torcendo. E mesmo não tendo mais casos de Covid, nós temos muitos pacientes que precisam de leitos de UTI geral, pacientes que ficam na sala vermelha aguardando essa transferência, mas saindo essa contratualização vai ser um ganho enorme para Campo Formoso. Aproveito o momento para tranquilizar os pais em relação aos filhos na escola, a tranquilizar a população de maneira geral. Estamos bem tranquilos em relação aos números de Covid, a internação por quadros de Covid e síndromes gripais. E, ao mesmo tempo, pedir essa vigilância de tá doente, não saia de casa, tá gripado, evite mandar o filho para a escola, evite estar circulando, porque pode não ser Covid, mas lembrando que as outras gripes, as outras síndromes gripais, elas também se espalham e podem vir a contaminar um paciente idoso, alguém já convalescente, com doença crônica, e vir também a agravar e precisar de internação. Estamos num momento de tranquilidade, sim, mas também precisamos manter essa consciência de quem está gripado, mantém o uso de máscara. O filho está gripado, não manda para a escola, espera passar esse momento. Mas, graças a Deus, já tivemos piores e é uma esperança, né, que a vida retorne ao normal.